chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando.
Oi! Oi, oi, oi! Estamos chegando? Elas estão chegando? Elas, as mulheres da Bíblia, através da voz das mulheres do Sebi. Hoje, novamente, serei eu a dar voz a mais uma mulher do Segundo Testamento. Eu me baseei no livro Maria, Jesus e Paulo com as Mulheres, da pastora da Igreja Luterana, Ivoni Reimer. Eu sou Ivonete Maria da Silva, goiana, que vivo no Espírito Santo há 13 anos. Sou professora, pedagoga, feminista, faço parte do Sebi Espírito Santo, que entre suas atividades temos realizado semanalmente o nosso podcast do Elas Estão Chegando. Hoje estamos no podcast número 56, sempre dando voz a uma mulher da Bíblia. Sentimos como é importante fazer essas memórias das mulheres da Bíblia, onde nos inspiramos enquanto mulheres. Esse ano de 2022, entramos nas mulheres do Segundo Testamento e estamos dando atenção à presença e participação das mulheres no evento fundante da nossa fé, o cristianismo. Poucas são as mulheres nomeadas na Bíblia. E entre essas poucas, hoje eu vou dar voz à mulher Susana. Você sabe quem é Susana? Já ouviu falar desta mulher na Bíblia? Susana significa lírio. Convido você a ouvir o trecho do Evangelho da comunidade de Lucas que cita o nome Susana. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, que é no Evangelho da comunidade de Lucas. Mateus, Marcos e João não cita o nome de Susana, mas nas entrelinhas ela estava no meio quando citam a liderança das mulheres e citam o nome de outras mulheres, como Maria Madalena, as outras Marias. Aliás, entre os evangelhos, é o da comunidade de Lucas que dá maior enfoque sobre as mulheres. Escutemos então os dois versículos que estão no evangelho da comunidade de Lucas, no capítulo 8, versículos 2 e 3. No finalzinho do versículo 1, diz: que os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam Jesus com os bens que possuíam. Vimos que o grupo que acompanhava Jesus, o grupo de sua confiança, é composto dessas mulheres, que têm a mesma força, o mesmo status de apóstolos. Ora, isso chocava a sociedade machista, patriarcal e androcêntrica, que é a centralização do homem. Apóstola é uma pessoa escolhida e incumbida de realizar uma ordem expressa de quem a escolheu. Reparem bem, no final do texto que eu li, diz: e muitas outras que serviam Jesus com os bens que possuíam. Esse muitas outras evidenciam a participação de muitas mulheres no discipulado de Jesus. Jesus inspira um discipulado de homens libertados e mulheres libertadas, iguais no desafio de tornar sua boa nova conhecida entre os pobres. As mulheres faziam parte da multidão que sempre estava presente na caminhada com Jesus e no serviço diaconal. Hoje, com Suzana, trazemos presente a diaconia, o serviço que subverte o status quo dominante, pois o próprio Jesus é aquele que serve, é o primeiro a servir, assumindo a função dos pequeninos e das pequeninas deste mundo. Na cultura do século I da Era Comum, a mulher não podia participar da vida pública. Sua função se restringia à vida familiar, onde exercia sua influência na organização interna da casa, a oikia, que em grego, né, significa casa ou ambiente familiar. Como a igreja, após a morte de Jesus, passou a funcionar no interior da casa, a atuação das mulheres passa a ter um papel fundamental. Podemos afirmar a liderança das mulheres na diaconia, no apostolado, na missão e no ensino, segundo textos mais antigos, que são os textos que estão nas cartas paulinas. A mulher tinha um papel eclesial ativo. Elas ajudavam a criar e influenciavam na organização da igreja doméstica. Nos relatos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, em todos os evangelhos, explicitam a presença, a experiência visionária, ver Jesus ressuscitado, e o testemunho de mulheres como discípulas e apóstolas. As mulheres, como Suzana, seguiram Jesus desde o início na Galileia. Como vimos no texto, elas seguiram e serviram, entregando os seus bens. Já muito cedo, no ano 90 da Era Comum, as mulheres foram tidas como concorrentes no que diz respeito à primazia apostólica. Como temos um exemplo lá em Atos dos Apóstolos, Atos 1, de 15 a 26, sobre o processo de escolha encabeçado por Pedro para substituir Judas. Já lá nesse texto, as mulheres foram deixadas de lado. Ainda bem que as diferentes tradições e os evangelhos guardaram a memória das mulheres como discípulas. Assim, podemos recordar que não foi assim como é hoje desde o começo. Nós, mulheres, somos a maioria nas nossas igrejas e comunidades. Assumimos muitas funções como catequistas, ministras da palavra, da Eucaristia, do batismo, entre outras. Às vezes fazemos tudo, mas na hora H, quem aparece é o homem, é o padre, o pastor, o bispo. O processo de exclusão das mulheres do discipulado e, consequentemente, dos ministérios ordenados foi lento e gradativo. Por sorte e perseverante trabalho, sempre houve e há grupos e igrejas que reconhecem a plena liderança de mulheres em vários níveis político-eclesiais. Nós não queremos ser extensão do braço do homem ou tarefeiras que apenas cuidam do espaço celebrativo ou que prepara para. Queremos ser, sim, como Susana, Maria Madalena, Joana, as outras Marias, que atuavam como discípulas, que viajavam com Jesus, subindo da Galiléia até Jerusalém, sendo firmes em acompanhá-lo até a morte, e morte de cruz, testemunhando tudo e depois da morte, voltando para Galiléia para um novo começo. Ah, novo começo que não parece ser tão novo. Quando os discípulos homens demonstram que não aprenderam muito com o Mestre Jesus. Esse critério, infelizmente, é seguido por muitas igrejas que privilegiam homens, silenciando a profunda experiência religiosa e a liderança das mulheres. Queremos ser nos espaços político-religiosos, como essas mulheres da Bíblia, protagonistas, independentes e livres no seguimento de Jesus.
Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, para questionar, chegando para mudar, chegando para encantar, chegando para alegrar. Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas.